Vamos ler a palavra de Deus, 2 Timóteo 3. Semana passada nós lemos de 1 a 5 e hoje é de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jannes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Que Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Amém? Amém. Meus irmãos, na semana passada, vamos entender aqui o contexto, vamos entender a coisa. Você está com a sua Bíblia aberta e deu uma olhada? Você lembra que na semana passada nós falamos que nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis, dias terríveis? Por quê? Por causa da qualidade da humanidade. Os homens serão, na sua maioria, será uma questão assim, não é que uma ou outra pessoa, não. Vem dizendo aqui a respeito dos homens nos últimos dias. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Aí conclui assim: afaste-se destes. Então essas qualidades aqui dos últimos dias, os homens serão, como eu disse no domingo passado, é porque será uma coisa que ganha, que alcança a humanidade. Os homens terão essas características de muita arrogância, falta de obediência aos pais, se tornando como uma coisa cultural entre as nações. No geral, arrogantes, presunçosos, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Veja que situação difícil. Aí no final diz: vocês se afastem desses. Agora no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: são estes que se introduzem pelas casas. São esses. Esses quem? Esses também que têm as características dos homens dos últimos dias, esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Está falando do quê? Preste bem atenção. Pessoas que eram egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, sem amor pela família, tudo isso aqui, cruéis, inimigos do bem, traidores. Essas pessoas com essas características, elas se introduziam em certas casas para conquistar mulheres. Conquistar o quê? Para namorar? Não. Conquistar com ensino religioso. É interessante que essas características aqui, que Paulo condena e diz que serão características de homens dos últimos dias, sem amor pela família, irreconciliáveis, arrogantes, presunçosos, egoístas, avarentos, eram pessoas religiosas também. Porque às vezes nós pensamos assim: não, fora, sendo religioso, já tem alguém. Há pessoas que pensam assim: não, já tem Deus. Já tem Deus. Ou às vezes a pessoa que tem aparência, porque às vezes a religião da pessoa já traz, do jeito de ser, uma aparência de piedade. por causa do tipo de filosofia de vida, o tipo de ensino que é dado. Então, às vezes, parece que a pessoa é muito piedosa, é muito boa. Não é só com relação a religiões não cristãs, não. Religiões cristãs também. E neste caso aqui, estava dizendo de pessoas que se declaravam, às vezes, cristãs, algumas. Mas aí essas pessoas, com essa carga moral negativa, elas pegavam e estavam tentando, entre aspas, evangelizar. E elas entravam nas casas, e diz o texto ali que elas tentavam conquistar mulheres instáveis. A primeira coisa que é interessante notar aqui, é que elas tentam conquistar, e a palavra conquistar aqui é conquista, característica de conquista de guerra. Não é conquista para me amar, não é conquista para casar comigo não, é conquista no seguinte, de tornar prisioneira. Pessoas que chegavam e entravam nas casas e começavam a ensinar e acabava dominando as vidas daquelas pessoas. Meus irmãos, uma coisa muito importante na vida da gente: nós devemos escutar certas pessoas, não tem dúvida disso, não tem dúvida. Há muitos anos que eu decidi escutar pastor. Então, por que eu decidi escutar pastor? Porque a Bíblia ensina. Então, escutar em que sentido? Escutar no sentido assim, não é só ouvir não. Não, é escutar e dar valor àquela palavra e considerar aquela palavra. Pai e mãe, a gente escuta também. Porque sobre a vida do pai e da mãe, existe alguma coisa que é um conhecimento profundo do seu jeito de ser. Vamos esquecer aqui qualquer coisa, olha, vamos esquecer, até a pessoa não crente deveria escutar pai e mãe, até a pessoa que não acredita na Bíblia deveria escutar pai e mãe, por uma razão. Agora vamos colocar as razões espirituais para lá, vamos pensar só na lógica aqui, na lógica, a lógica. O pai e a mãe conhecem como ninguém a pessoa, e é muito difícil, meus irmãos, às vezes a gente escutar pessoas que não nos conhecem tão bem. Então o pai e a mãe, eles já começam diferente dos outros por causa do tipo de conhecimento que tem da sua pessoa, de como você é. Uma outra coisa, um pai e uma mãe sempre dão um conselho para lhe proteger do mal. O pai e a mãe nunca fazem um conselho para o seu mal. Então você junta duas características fortíssimas que fazem o pai e a mãe serem diferentes de qualquer outra pessoa. Primeiro, a segurança que o pai e a mãe não estão falando nada com nenhuma intenção negativa. E segundo, é o conhecimento profundo que tem da sua pessoa. Então, muito bem, eu disse que a gente deve ouvir pastor, deve ouvir pai e mãe. A gente deve ouvir amigos também. Ouvir em que sentido? Escutar. Às vezes, algumas coisas da vida da gente, nós podemos compartilhar e ouvir um conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Muito bem, só que uma coisa totalmente diferente, é você se tornar escravo de alguém, você se tornar conquistado pela pessoa, e você já não consegue fazer mais nada sem a aprovação daquela pessoa. Por exemplo, você só namora se for liberado para namorar. Irmãos, aqui a gente aconselha, fala uma coisa, ora junto e tal, mas a decisão é da pessoa. Sabe por quê? Porque depois quem arca com o parangolé todo é a própria pessoa. O negócio para a gente falar assim, ó, sai dessa, servo meu, é só se a coisa estiver muito ruim de cara mesmo. E tem coisas que fica tão evidente, são coisas tão evidentes. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a religião, ela não pode, o ensino, o mestre, quem ensina, não pode tornar prisioneiro o outro. Aqueles entravam nas casas, e entravam nas casas com o desejo, meus irmãos, de conquistar, mas era conquistar como prisioneiro de guerra. A pessoa já não consegue fazer mais nada. Deus sozinho, Deus quer que você amadureça, cresça na fé, cresça como pessoa e tenha condições de, diante de Deus, tomar as suas decisões. Pode ouvir um, pode ouvir o outro, pode considerar um ponto, pode considerar outro, mas a decisão é sua. As pessoas que têm essas características, todas aqui, elas entravam nas casas e tentavam conquistar mulheres instáveis. A palavra mulheres instáveis aqui, no texto no original, pode ser traduzido como mulherzinhas. Mulherzinhas. E aqui, tem uma questão interessante, é que a ideia mesmo é de serem tão bobinhas, que elas são instáveis mesmo. São instáveis. Se elas escutarem um negócio que incentiva para a direita, elas acabam indo para a direita. Escuta uma coisa que é para ir para a esquerda, acabam indo para a esquerda. Escuta uma coisa que é para parar, para. Escuta alguma coisa que é para continuar, são instáveis. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com algumas coisas na vida. Por exemplo, a nossa vida fica parecida com um balão de soprar. Balão de soprar desamarrado. Balão de soprar desamarrado. O que é o balão? Por que o balão de soprar desamarrado? Aí, tá ali, soltou. Acabou de novo. Aí vem mais gás. Vem pro culto, vem pro Aviva, vem pro Adolescente. Vai no Copa, vai no... De novo, não tem estabilidade, você entendeu? Não tem estabilidade, quase qualquer coisa serve para ir o ar todo embora rapidamente. Então essa falta de estabilidade estava afetando aquelas mulheres e as tornava mulherzinhas, no sentido assim de sem firmeza, sem uma firmeza na própria fé, naquilo que criam e naquilo que não criam. Então essas pessoas chegavam, conquistavam essas mulheres, e aí diz o texto, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Por quê? Por que é importante entender isso? É importante entender isso, porque, meus irmãos, a vida espiritual, ela é um todo. A pessoa, por exemplo, que ela é levada por todo tipo de desejo, ela não vai se firmar numa doutrina. A doutrina, o ensino da Bíblia, acaba sendo deixado de lado, porque ela não quer seguir o ensino da Bíblia, ela quer seguir os desejos dela. E você sabe que o ensino da Bíblia põe freio aos nossos desejos. Põe rumo à coisa, direciona para o caminho certo. Então, no caso dessas mulheres aqui, elas eram presas fáceis por serem muito instáveis, e elas sobrecarregadas de pecados. E facilitava com que elas acreditassem em qualquer coisa e mudasse para cumprir o seu desejo. Ou você tem que tomar uma decisão muito importante na sua vida. Ou você vai fazer aquilo que você tem vontade, ou aquilo que Deus tem vontade. Às vezes aquilo que nós temos vontade coincide com aquilo que Deus tem vontade, de vontade, com a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa vontade. Olha só, esse negócio, por exemplo, que é muito comum hoje. Não, eu vou na igreja porque eu me sinto bem lá. Está errado se sentir bem na igreja? Não, não está errado. Está certo. Mas, meus irmãos, a gente vai na igreja e tem um compromisso com a igreja, não é porque a gente se sente bem lá. Porque pode acontecer de você começar a se sentir mal aqui, ou numa outra igreja. E você está se sentindo mal, não é porque o lugar é mal, não. É porque às vezes você está mal. Ou às vezes porque o lugar não está bem mesmo. Porque pode acontecer um problema. Em qualquer igreja pode acontecer isso, na nossa igreja pode acontecer, e acontece, um problema, uma situação grave, aí cria aquele clima, é um período de provação para a igreja, para as famílias, para a pessoa, e a pessoa tem que enfrentar aquilo e atravessar, Então muitas vezes não é o clima bom, não é isso. Porque se você for assim para os seus desejos, aí você não se firma, nem no ensino da Bíblia e nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Por isso é que o texto está dizendo que essas mulheres são instáveis. Elas não se firmam, elas vão na conversa dos outros. E é interessante que aqui, naquela cultura, estava acontecendo uma coisa muito séria. As mulheres recebiam esses mestres, esses ensinadores, em casa. E os estudiosos apontam que provavelmente, por causa da cultura da época, eles iam lá numa hora que os maridos não estavam. Por isso é que foca nas mulheres, que recebem os camaradas em casa, enquanto o marido não está. Então, elas eram presas fáceis ali. Coisa interessante isso. Aquilo que está ligado à instabilidade, ao desejo, ao pecado, e aí a pessoa abrir a porta. Porque alguém pode falar assim, pastor, por que que a pessoa que tem o desejo, está sobrecarregada de pecado, vai abrir a porta para alguém ensinar para ela coisa espiritual? Ela abre a porta porque a pessoa vem para falar aquilo que ela quer ouvir também. Você entendeu? Ela está sobrecarregada de pecado, ela está sobrecarregada de desejos, e ela vai pelos desejos. Então, se ela for lá na doutrina de Paulo, na doutrina do Evangelho, na doutrina de Timóteo, na pregação de Timóteo, na pregação de Paulo, na pregação dos apóstolos, ela vai ouvir coisas que ela não quer. Porque na doutrina do Evangelho, ela tem a palavra pecado, ela tem a palavra ira, tem a doutrina da ira de Deus, ela tem a ideia de que tem que se santificar, e ela é levada pelos desejos. Então ela tem um comichão nos ouvidos, e ela escolhe mestres, segundo a Bíblia, segundo os seus próprios desejos. Ela quer, na verdade, alguém que diga para ela assim: tem problema não, o que importa é o amor. Entendeu? Tem problema não, porque Deus ama você do jeito que você é. Irmãos, Deus nos ama do jeito que nós somos e quer nos transformar numa coisa melhor. Deus nos ama do jeito que nós somos. E Ele quer nos transformar em amados diferentes. Porque nós somos amados de Deus de todo jeito. E o pai do filho pródigo amava o filho pródigo. Amava em dor, em sofrimento, sofria com o estado dele, sofria com o juízo dele, sofria com as escolhas dele. Quando ele volta para casa, ama em alegria, tem prazer no filho. Lá tinha dor, tinha amor, mas sofria. Então aqui, meus irmãos, os desejos da pessoa, a gente tem que perceber muito isso, irmãos. Às vezes a gente está indo na conversa de alguém, está até admirando alguém, a pessoa está sobrecarregada e está defendendo coisas segundo seus próprios desejos, não conforme a doutrina bíblica. Aí o texto continua, no verso 7, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar a que ponto? Verso 7, estão sempre aprendendo, mas jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. Porque o conhecimento, eu falei outro dia isso aqui, não sei em qual culto, o conhecimento é a junção da informação com a prática. Então eu tenho conhecimento de como faz o bolo, quando eu fico sabendo como é que faz, aí eu pego aquele conhecimento e vou e faço o bolo acontece. O bolo aconteceu. Uma vez que o bolo aconteceu, aí eu faço de novo, aconteceu de novo, eu tenho conhecimento em fazer bolo. Porque o conhecimento verdadeiro não é só uma informação, é uma coisa que está dentro da pessoa, que a pessoa de fato sabe fazer. O conhecimento da verdade, ele não é uma informação que a gente recebe, você passa a ter o conhecimento. Você recebe a informação, e na hora de você viver, você pega aquela informação e faz virar bolo. Faz virar bolo. Aí aquela verdade ouvida, conhecida, que está aqui na cabeça da gente, ela se transforma numa verdade prática, na vida. O que que acontecia com essas mulheres? Elas escutavam, 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 mas não chegavam ao conhecimento da verdade. Elas não experimentavam na vida aquilo, porque na hora de aplicar o negócio, ela estava com o desejo, sobrecarregado de desejos, de pecados, acabava se desviando para lá, para a falsa doutrina, e automaticamente para fazer aquilo que a doutrina falsa lá permitia. Então Paulo está dizendo, olha, elas sempre estão aprendendo, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Irmãos, nós não estamos aqui para ficar repetindo de ano, não. Repetindo de ano na igreja. Você tem quantos anos na igreja? 30 anos. Não, mas você não tem 30 anos. Você tem 30 repetições do mesmo ano. Entendeu? É diferente. 30 vezes a mesma coisa. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nesse ano de 2016, nós sejamos melhores do que em 2015. E 17, você ser melhor, ter mais conhecimento da verdade, ter mais experiência com Deus, porque senão repete 30 vezes a mesma experiência, e aí não sobe de degrau, não amadurece. Então o texto bíblico vai continuar dizendo, olha, elas são semelhantes a quem? Como, verso 8, leia aí na Bíblia, a gente vamos acostumar a acompanhar na Bíblia, verso 8, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Irmãos, Janes e Jambres, não aparecem esses nomes no Antigo Testamento, mas diz o texto aqui que eles resistiram a Moisés. Tudo indica tratar-se da referência de Êxodo 7:11, que eram aqueles magos lá do Egito, que quando Moisés fazia, Deus fazia através de Moisés um milagre ali, uma proeza, eles iam e imitavam também, para resistir a Moisés. Você veja que se trata também de questões milagrosas, de sinais. Essas pessoas aqui eram religiosas? Eram. E Janes e Jambres? Também. Por quê? Porque Moisés fazia, soltava a vara no chão, a vara virava cobra. Aí Janes e Jambres vinham e soltava também uma vara que também virava cobra. Não é todo mundo que faz um sinal espantoso que é de Deus, não. Não é todo mundo, não. Pode acontecer coisas fenomenais, sobrenaturais, até naquilo que é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Alguém pode simplesmente chegar para você e dizer, você tem um negócio que você diz, que é isso? Como é que essa pessoa sabe isso? Como é que sabe? A pessoa diz assim, olha, o seu nome é fulano de tal, e isso assim, assim, assim da sua vida. Você, como é que sabe, meu Deus? Isso não quer dizer que é de Deus, não, irmãos. O diabo sabe muita coisa também, e o diabo revela também muita coisa. Alguém pode chegar para você e ler a sua mão e deixar você dizer, o quê? E falar coisa que tem sentido. Coisa que tem sentido. Não quer dizer que é de Deus, não. Alguém pode pegar e fazer um parangolé aqui, sumir com essas flores todas aqui. Fazer essas flores aqui virar um cacto. E usar até termos assim, religiosos e tal, não quer dizer que aquilo é de Deus. Alguém pode, por exemplo, entrar na espiritualidade de uma família e trazer recado até de gente morta, não quer dizer que aquilo é de Deus. Não quer dizer. Aqui está dizendo assim, essas pessoas, elas estão parecidas com Janes e Jambres, que faziam coisas assim espetaculares, entretanto era para resistir à fé. Era para tentar causar empecilho à fé. Porque quando Deus opera, Jesus é glorificado. Entendeu? Quando Deus opera, Jesus é glorificado, a pessoa é abençoada. é para nos aproximar de Deus. E aí o texto bíblico diz, olha, eles são parecidos com Janes e Jambres, mas que também resistiram à verdade. Qual uma característica da pessoa que pode estar operando maravilhas, entretanto não ser de Deus? É resistência à verdade. Resistiu à verdade. Agora, o texto continua, no verso 8 ainda. Eles também resistem à verdade, a mente deles é o quê? Depravada. São reprovados na fé. A mente é depravada. E aí, o texto bíblico diz no verso 9, não irão longe. Não irão longe. Como no caso daqueles, porque quando Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em cobra, eles também fizeram, mas a cobra que foi transformada da vara de Moisés para a cobra, engoliu as outras. Em algum momento, meus irmãos, quem não está com a verdade, quem não ensina a verdade, e quem não tem uma vida verdadeira, aquilo aparece. Não irão longe, como no caso daqueles, diz o texto bíblico, vai acontecer que eles são reprovados, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a insensatez se tornará evidente a todos. A insensatez, você veja, as palavras da Bíblia são muito sábias. Insensatez é o contrário de sensatez. A pessoa é sensata, porque Deus, meus irmãos, opera no nosso juízo. Deus opera no juízo. Deus torna, quando é uma coisa verdadeira, Deus trabalha no juízo, na sensatez. E quando se está sobrecarregado de pecados, de desejos e de doutrinas falsas, se torna insensato. Uma coisa está colada na outra. Sempre que a pessoa abraça uma vida de pecado, ela vai se tornando cada vez mais insensata. Sempre que tem uma vida mais apegada à verdade de Deus, mais sensata. E agora nós voltamos no texto bíblico, lá no versículo 5, que diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, afaste-se destes também. Então afaste-se destes aí, ó, esses que eu acabei de falar agora, arrogantes, blasfemos, desobedientes, aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, afaste-se desse. E aí diz o que que esses estão fazendo. Esses estão entrando em certas casas, certas mulherzinhas instáveis, e conquista. A pessoa vem e se torna prisioneira. Prisioneira. Irmãos, ninguém é convidado para Jesus para se tornar prisioneiro de ninguém. Nós nos tornamos servos de Cristo. E quem sabe, meu irmão e minha irmã, você está aqui nesta noite, veio nesse culto, e você precisa entregar a sua vida a Cristo nesta noite e se libertar. Que o Evangelho é libertador. O Evangelho faz com que a gente pode ter uma religião, porque religião não é uma coisa necessária, não é uma coisa ruim. A religião tem um papel na vida da gente, mas você não pode ser só religioso, você precisa ter a essência que é Deus. Você veio aqui nessa noite, talvez você já seja religioso, mas o poder, a eficácia do Evangelho de ajudar a vencer os prazeres, os desejos, os pecados, porque você precisa ser vencedor sobre o pecado, porque a Bíblia diz que quem é dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado. Então ele faz, é como eu disse hoje, Eu acho que no culto amanhã, não sei se no culto amanhã ou da ceia, já não estou sabendo mais nada aqui, assim. Enrola às vezes assim a cabeça. Eu falei como a pessoa que começa a fumar. Foi de manhã que eu falei que a pessoa para fumar, foi de manhã, né? A pessoa para fumar tem que, para começar a fumar mesmo, assim, ela tem que estar decidida que vai fumar, meu irmão. Porque o trem é ruim de cara. A pessoa tem que estar decidida a comer fumaça mesmo. É vencer aquela etapa inicial que o organismo não quer aquilo. Porque o organismo não quer. A pessoa fuma, ela se torna fumante, porque ela decidiu que se torna fumante. Porque ao não fumante, aquele negócio de cigarro é meio repugnante assim. A pessoa não quer, na natural, quer engolir fumaça. Fumaça não é um negócio igual oxigênio, que a gente... que cheirinho de mato. Não é. Que perfume gostoso. Não é. A pessoa tem que decidir, eu vou comer fogo aqui até acostumar com esse negócio. Vou firme. Aí chega num ponto que o organismo fica querendo aquilo por causa das mil e não sei quantas substâncias lá. São mil e tantas mesmo, né? Eu nunca contei, não, mas diz que é uma pancada lá violenta. Não sei quantas substâncias daquela lá que vão entrando no sangue. Aí você vê como é que o homem é forte, né? Olha como é que a natureza humana é forte. Aí fica dependente daquilo, fica querendo muito. Mas para começar, tem que estar decidido. Aí vai e fica escravo. A pessoa mesmo não quer, mas não aguenta. Não quer, mas quer. Tanta coisa na vida da gente é assim. Tantas coisas. Meus irmãos, às vezes até um relacionamento escraviza. Relacionamento. A pessoa começa gostando do outro, um relacionamento de homem e mulher, daqui a pouco aquilo vira uma coisa. É uma coisa que não tem nada a ver com relacionamento bom para a vida. É uma coisa que a pessoa fica querendo, fica com aquela saudade, com aquele desejo, e enquanto está vivendo aquilo, a vida piora. Aquilo é uma coisa que a pessoa quer muito, mas está, no geral, prejudicando a vida. E para sair daquilo, só Jesus. Só Jesus. Porque todo mundo é muito fraco, irmãos. Nós todos somos muito fracos. A gente vicia por um negócio aí, uma coisinha de nada. Resolve cheirar um parangolé desse aí. Diz que cheira uma vez, o negócio é meio esquisito. Depois cheirou de novo, daqui a pouco tá, cadê o trem? Cadê? É o ser humano. É igual o rato. O ser humano é assim. Você fica, não, vou vender tudo, bater nos outros, eu não posso viver. E é um negócio que a pessoa sabe que não... Mas aí escraviza. É assim com isso, é assim com relacionamento. Tem gente que está doente por causa de dinheiro. Doente! Mas não é por falta de dinheiro, não é porque tem dinheiro. Pegou e colocou o coração naquilo, a pessoa não consegue enxergar a vida fora daquilo. Tantas coisas são assim. Aí entra Jesus com a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar com os irmãos agora. Senhor, nós temos as nossas preocupações. Ó Deus, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, da derrota. Livra-nos da ruína. Livra-nos, Senhor Deus, de que Satanás fique rindo de nós, fique rindo de nossas famílias, rindo, Senhor Deus, da nossa história. Senhor, nós pedimos que a nossa história faça o Senhor feliz. E nós agora pedimos, Senhor Deus, o alívio sobre das preocupações que estão sobre nós. Que o Senhor nos carregue, que o Senhor nos conduza, e que sintamos o fardo leve e suave de Jesus. Dá uma semana de paz, Senhor, uma semana de alegria, em nome de Jesus. Amém.